Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Esta é a edição 656 da Revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração da estagiária Cauana Cardoso. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto de 2022. Em Londrina, dia de céu parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 11 graus, podendo chegar a 22. Vamos aos destaques de hoje. Quem estamos formando? Engenharia Civil é o curso em destaque no 21º episódio da série. Projeto Capela Sonora apresenta hoje repertório de música para violão do século XX. O que define seus horários de comer? Na coluna Conversa de Cozinha, tem mais um episódio da série As 5 Perguntas para Avaliar Sua Alimentação. Na coluna Economia para Todos, Marcos Rambalducci rebate as soluções fáceis que defendem economicamente os mais pobres. Imaginação como existência humana. Oficina do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, de amanhã até sexta, convida Glória Quirinos, autora de livros para crianças e adolescentes. Aos Nossos Filhos, fica mais uma semana em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Ouça o comentário de Carlos Eduardo e também concorra a 2 pares de ingressos. O lado artista de Dom Pedro I no concerto especial da Osuel, que celebra os 200 anos da independência do Brasil.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você.
Engenharia Civil em destaque hoje, 21º episódio da série. As informações com Cauana Cardoso.
O curso de Engenharia Civil foi criado em 26 de outubro de 1971 e implantado em 17 de fevereiro de 1972. Está em atividade há 50 anos. O turno é integral. Com a reformulação curricular realizada este ano, passa a ofertar 80 vagas no ingresso já a partir do vestibular 2023. Na última avaliação do ENADE, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, a graduação obteve conceito 5, nota máxima no exame. O professor Carlos Alberto Prado da Silva Júnior apresenta as mudanças na carga horária.
A partir de 2023, o curso passa a ter 4.200 horas. 4.200, porque a gente fez uma reformulação, criou um projeto novo, reduziu um pouco o tempo em sala de aula e aumentou o tempo extracurricular para o aluno ter mais espaço para fazer complementações de formação fora de sala de aula. A principal mudança é que todas as disciplinas foram semestralizadas. Hoje, o curso, na matriz que ele está correndo normalmente, ele tem algumas disciplinas semestrais e algumas anuais. Todas as anuais foram semestralizadas, mas mantendo a carga horária. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma disciplina de mecânica dos solos anual. Ela foi transformada em 2 semestrais, para manter a carga horária e manter o nível assim, de aprofundamento, o nível de exigência, para que o aluno consiga sair daqui com a melhor formação possível. Tá? Então, essa foi a principal mudança. A outra mudança é que, com esses espaços, os alunos podem fazer outras atividades em horários alternativos, em outros turnos, ou no chamado contraturno. Ele pode praticar alguma atividade que vai complementar o curso, ele pode fazer alguma coisa assim que às vezes, no primeiro momento, pode não parecer ter alguma relação com o curso, mas no futuro ele pode explicar, poxa, foi bom ter feito aquilo fora da universidade, ou até mesmo dentro da universidade, mas em outro departamento, em outro centro. Então, surgiu esse espaço. A outra questão que tinha muito problema era a questão do estágio. O aluno, quando chega no quarto ano e quinto ano agora, ele já pode fazer o que a gente chama de estágio obrigatório, principalmente no quinto ano. E o estágio obrigatório nas empresas de construção civil ou que trabalham com engenharia, eles querem um aluno pelo menos um turno. E como tinha muita carga horária em sala de aula, o aluno tinha dificuldade de fazer isso. E agora ele vai ter mais espaço para, no turno da manhã ou da tarde, se dedicar ao estágio obrigatório. O estágio não obrigatório é mais flexível. Então, o aluno consegue se organizar com as empresas. Outra questão, que envolve também essa questão de um pouco da redução da carga horária, que não foi muita, tá? A gente admite que não foi muito, é a questão da participação em projetos de pesquisa e extensão.
Matriz curricular.
Então, existe o que a gente chama de componentes básicos, componentes profissionalizantes e os específicos. Então, os básicos são aquelas disciplinas que o aluno geralmente estuda no ensino médio, mas são aprofundadas, como, por exemplo, a parte de matemática, a parte de física, química, a parte ambiental. Não que ele não vá precisar disso depois, ele vai ver ali de uma forma mais aprofundada, mais adaptada para os conceitos que ele vai precisar usar ou aperfeiçoar nas disciplinas profissionais. Por exemplo, eu vou fazer cálculo 1, 2, 3 e 4. São 2 anos de cálculo, né? Física 1 e 2, 3 e 4. Física a mesma coisa, química um pouco menos. E aí ele chega, por exemplo, numa disciplina como mecânica dos solos, resistência dos materiais, que são disciplinas mais profissionalizantes, até mesmo topografia, que é uma disciplina dada no primeiro ano, tem muitos componentes de matemática, de física, parte de solos, a parte de componente de química dos solos, física dos solos. Ele chega em estradas, ele precisa de todos aqueles conceitos de mecânica, de física da locomoção, né? Quando você está projetando uma estrada, você vai pegar o seu carro e vai dar uma volta na rodovia, por exemplo, vai fazer uma viagem ou vai transportar uma carga, a estrada precisa estar dentro dos conceitos de física que nós conhecemos de equilíbrio, para o carro não ir nem para um lado, nem para o outro, e nem para cima, nem para baixo. Ele tem que ficar no plano, e no plano que a estrada foi projetada, porque se ele fizer uma curva e aquele plano não estiver bem projetado, o condutor do veículo pode ter problemas. Então, todos esses conceitos de cálculo, física, eles vão sendo aperfeiçoados ao longo do curso, até chegar nas disciplinas profissionalizantes, que acontece principalmente a partir do terceiro ano até o quinto, e assim sucessivamente.
Áreas do conhecimento.
Principalmente as das ciências exatas, tá? Matemática, física e tecnológicas. Quando chega nas tecnológicas, as áreas de ciências exatas, né, os conhecimentos, os temas das ciências exatas são muito importantes para que eu possa ter uma base. Então, assim, a matemática é importante no curso, mas ela não é a única coisa. E a gente tem uma série de suporte. Por exemplo, professor de cálculo 1, ele todo ano oferece monitorias. Então, tem um aluno que já fez a disciplina, gosta de matemática, ele dá suporte para os alunos que estão entrando. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma monitoria do primeiro ano ou da primeira série, um aluno que está na segunda série já fez o primeiro, ele dá esse suporte. Isso serve para matemática, para física, para química. Todo ano tem várias monitorias. Sem contar que tem os apoios, os projetos que a gente chama de PET, né, que são ofertados no CCE, no departamento de física, no departamento de matemática, onde os alunos podem ir lá tirar dúvidas sobre estatística, que é outro probleminha da matemática, de matemática e de física, para eles tirarem dúvidas. Ninguém vai pegar na mão deles e dizer, vou fazer para você. Não, você vai fazer aqui e a gente vai te acompanhar e vai te ajudar. A ideia é essa.
Corpo docente e estrutura física.
O curso de Engenharia Civil, ele, digamos assim, com base na estrutura organizacional da UEL, nós temos, por exemplo, o CTU. Dentro do CTU existem 3 cursos de graduação: Arquitetura, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. A Engenharia Civil, especificamente, ela é, digamos assim, trabalhada em 2 departamentos base, que é o Departamento de Construção Civil, onde eu tenho aproximadamente 24 professores, e o Departamento de Estruturas, onde eu tenho aproximadamente, hoje, 10 professores. Então, são 34 professores. Mas é lógico que para o curso funcionar, eu preciso de mais professores que vêm dos departamentos de outros centros. Por exemplo, eu tenho o professor do SECA dando aula na Civil. Tenho o professor do CCE dando aula na Civil dos departamentos de cada um desses centros. Então, no total, hoje nós temos aproximadamente 80 professores em todo o curso de toda a universidade. O CTU, ele fica ali no calçadão, próximo, passando um pouco a biblioteca, mais próximo do anfiteatro da morfologia, no sentido da cantina do CCB. Ali ficam as nossas salas de aulas e salas de permanência docente. Então, por exemplo, se um aluno ou um visitante quiser conversar com algum professor, com alguém da administração da universidade, ele tem que ir nesse prédio, no CTU. Tem uma placa bem grande na frente. Não, eu queria ir conhecer os laboratórios. Aí ele tem que ir próximo do CCE. Atrás do CCE ficam os laboratórios da engenharia civil. Lá nós temos laboratório de hidráulica e saneamento, geotecnia, estradas, estruturas, madeiras, materiais de construção, laboratório de maquetes, laboratório de conforto ambiental, eles estão todos lá. Então a parte de laboratórios fica separada da parte administrativa, vamos dizer assim.
Campos de atuação.
Então ele pode atuar, primeiro, no ramo da construção civil, que envolve desde construção de casas, pequenas edificações, até grandes prédios, como acontece aqui em Londrina, nas grandes construtoras que vocês conhecem, né? Nos últimos 40 anos, Londrina não se tornou a cidade que ela se tornou. Para vocês terem uma ideia, o maior índice de construção civil vertical no Brasil é de Londrina, é até maior do que São Paulo, por conta da formação de mão de obra, não só na UEL, mas nas outras universidades também, isso tem que ser falado, né? Mas a UEL tem uma contribuição boa nisso. Então, construção civil, desde leve até mais pesado. Aí vem a parte de infraestrutura, quem quer trabalhar com saneamento, com hidráulica, com estradas. E vem a parte de gerenciamento. Depois que eu construo a infraestrutura, depois que eu coloco o prédio para operar, eu tenho que manter, tenho que dar manutenção. Depois que eu construo a estrada, tenho que ir lá e fazer todas as atividades de manutenção para evitar problemas de drenagem, para evitar problemas de desgaste. E mais recentemente, a questão de mobilidade urbana. Dentro da engenharia civil tem uma área que chama engenharia de transporte, que é a área que eu trabalho. Então tem os planos de mobilidade, os sistemas de transporte, tudo isso eles estudam e eles podem estar atuando.
Professor Carlos Alberto Prado da Silva Júnior, coordenador de colegiado do curso de Engenharia Civil da UEL.
Quem estamos formando? Conheça os programas dos cursos de graduação da UEL e saiba como o universo profissional vai se abrir para você. Entrevistas, estagiária Cauana Cardoso. Supervisão e orientação, Eliette Vanzo. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima. Produção, Núcleo de Jornalismo da UEL FM.
Amanhã confira o curso de Engenharia Elétrica.
Para colaborar com informações sobre os 52 cursos de graduação ofertados pela UEL, considerando turnos e habilitações, estamos realizando a série Quem Estamos Formando. Esta ação se junta às demais da universidade que podem contribuir na tomada de decisão dos vestibulandos sobre qual carreira seguir. A exibição é diária, por ordem alfabética, de acordo com as iniciais dos cursos.
A UEL e você.
O projeto Capela Sonora apresenta hoje repertório de música para violão do século XX, logo mais a partir do 12h30, na Capela do Campus da UEL. A atividade faz parte do projeto Capela Sonora, uma iniciativa do coletivo Proposições Sonoras, formado por Ricardo Dantas, Carlos Escalassara, Emerson Silva e Guilherme Silveira, estudantes do curso de Música da Universidade. A apresentação é aberta à participação não só da comunidade universitária, mas do público em geral. Ricardo Dantas comenta a programação.
Olá, Capela Sonora dessa semana tem duas apresentações, ao meio-dia e 30, Maria Eduarda Mazula, ela é violonista, vai estar apresentando um repertório do século XX, ela vai tentar explorar a diversidade do repertório, né, desse período, e depois às 18h30 a gente tem o duo Baobá, ele é formado pela Jéssica Pri e pelo Guilherme Silveira, voz e violão. Eles vão estar apresentando um repertório vasto de música popular brasileira. Então, fique o convite, Capela Sonora, na réplica da capela no campus da UEL, 12h30, Maria Eduarda Mazula, uma apresentação de violão, e à noite, 18h30, do Baobá, né? Uma apresentação com clássicos aí da música popular brasileira na voz e violão.
O projeto Capela Sonora propõe oferecer ao público um espaço de diálogo e experimentação de várias vertentes musicais todas as segundas-feiras ao 12:30 e às 18:00. O projeto é uma das atividades da programação do CCH Cultural, que tem curadoria de Gina Sberner. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, tudo bom? Tá com tempo para uma conversinha de cozinha? Então se acomoda e vamos seguir, vamos na sequência da nossa série As 5 Perguntas para Avaliar Sua Alimentação. Nós já perguntamos sobre o que comemos e o quanto comemos. Hoje chega a terceira questão. Quando você come? A que horas? Aqui, mais uma vez, nada de respostas fáceis ou curtas. Pense nas refeições que você faz. Quais delas você costuma fazer todos os dias? Qual você gosta mais? Ao longo da semana, a sua rotina de refeições é sempre igual ou varia? Aqui vale uma observação sobre o que é uma refeição. Para essa nossa avaliação, todas as vezes em que você coloca na boca um alimento que precisa ser digerido, ou seja, não é água ou qualquer dessas bebidas zero calorias, você está fazendo uma refeição. Então, aquela passadinha na fruteira para pegar uma banana é uma refeição. Aquela balinha no console do carro é uma refeição. Seguindo, você fica muitas horas sem comer? O que que define os seus horários de comer? O trabalho, a família ou a fome? Quando você vai comer? Você está morrendo de fome ou está ok? Se você está com muita fome, será que por conta disso pode ser que não capriche tanto na escolha dos alimentos? E o que que acontece no final de semana? Quais refeições permanecem, quais aparecem e quais desaparecem? Eu não sei para vocês, mas quando eu penso na minha rotina alimentar, eu percebo que ela muda muitíssimo quando eu tenho companhia. Eu moro só, mas quando os filhos aparecem, muda os horários, muda a cara das refeições, muda tudo. Pense nisso. Pense em como as coisas são e por que que elas são. Sabe aquele dia que você não almoça porque tem uma aula, ou então vai na academia, ou de repente tem terapia? Tudo isso tem de ser avaliado. Não é julgar, mas é tentar entender por que é e se está bom desse jeito. Se não estiver bom, tem de pensar de forma bem realista o jeito de mudar. Eu acredito que fica muito mais fácil se adequar a uma rotina alimentar se ela for realmente uma rotina. E rotina, gente, não precisa ser chato. Essa é uma palavra muito mal interpretada. O nosso corpo gosta muito de rotina. Sono, exercícios, água e alimentação em uma frequência e quantidade regular faz a maquininha funcionar, que é uma beleza. O que você não precisa ter como rotina é o tipo de comida. Tem tanto tipo de fruta, tanto tipo de legume, tanta carne, tanto carboidrato. É super possível uma rotina variada. Não precisa comer todo dia a mesma coisa. Ai, gente, eu adoro esse método das perguntas. Na semana que vem, chega a quarta pergunta. Passa aqui na cozinha para escutar, tá legal? Ah, mas eu não esqueci da receita, não. E hoje vai uma receita de café da manhã, a refeição mais amada, mas mais pulada dessa vida. Pancake de farinha de milho. A farinha de milho aqui é a farinha de milho flocada, não é o flocão de fazer cuscuz. É a farinha de milho flocada, aquela que se usa para fazer farofa. Numa tigela, bata um ovo, meia xícara de leite, que pode ser vegetal, 2 colheres de açúcar mascavo, uma boa pitada de sal e 3 colheres de azeite. Junte meia xícara da farinha de milho flocada e uma colher de chá de fermento em pó. Misture bem para quebrar os flocos da farinha. Deve ficar uma massa com uma cara de massa de bolo, um pouco mais granulada. Se essa massa tiver muito rala, vai juntando devagarzinho um pouquinho mais de farinha. Agora aqueça uma frigideira, derrete um pouco de manteiga e coloque a massa formando pequenos discos com mais ou menos um centímetro de espessura. Deixa no fogo baixo. Quando as bordas ficarem um pouco mais firmes, vire com bastante cuidado e deixe dourar do outro lado. Uma bela xícara de café, mel, umas frutas por cima e facinho você se acostuma a fazer o seu desjejum. Espero você na semana que vem. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Economia para todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Não são poucas as vezes que o óbvio parece ser deixado de lado e o apelo por soluções fáceis acaba prevalecendo no entendimento das pessoas. Mas a economia não aceita desaforo e a conta por decisões equivocadas vem mais rápido do que se imagina e invariavelmente acaba atingindo de forma mais dura a base da pirâmide de renda. Então, em vez de tentar consertar o erro, é sábio entender a natureza das coisas e evitar cometê-los. É claro, a realidade nos mostra que o preço do leite atinge em cheio a capacidade de compra das famílias de menor renda. Já o preço das passagens aéreas tira o sono da classe média alta e inviabiliza uma retomada mais consistente do turismo no país. Agora imagina, para as passagens aéreas a solução é muito simples. Bastaria revogar, ao menos em parte, a lei da gravidade. Com menos exigência de combustível, claro, os voos ficariam muito mais baratos. Absurdos como esses são repetidos à exaustão. E é incrível que muitos ainda não se dão conta disso. O preço de um produto é explicado e não criado por um conceito chamado lei de mercado. Há quem insista que a lei de mercado é obra dos capitalistas e que deveria ser abolida, pois é perversa com os mais pobres. Veja, tão inconcebível quanto propor a revogação da lei da gravidade é aventar a possibilidade de acabar com a lei de mercado. E não, ela não é uma invenção capitalista. Desde que o mundo é mundo, a necessidade supera a disponibilidade, o que implica em disputas. Quanto mais desejado e menos disponível for um produto, maior será a disputa por ele. Se a disputa for física, vence quem tem mais força. Se a disputa é econômica, leva quem está disposto a pagar mais. Portanto, é nessa disputa que são definidos os preços. Quando essa disputa se torna mais acirrada, os preços inflam e os mais pobres, claro, perdem na disputa, já que têm menos recursos para participarem dessa briga. Quanto mais os preços inflarem, mais distante ficará o pobre de poder comprá-lo. É aqui que precisamos ficar atentos com as soluções fáceis, que defendem que basta dar mais dinheiro para os pobres para eles terem melhores condições de participarem da disputa. Tipo assim, vamos dobrar o valor do salário mínimo ou vamos aumentar o auxílio para os mais pobres. Parece óbvio, mas nem todos percebem. Aumentar a quantidade de dinheiro não aumenta a quantidade de produtos, só aumenta o valor das apostas. Ou seja, teremos a mesma quantidade de produtos para ser compradas, mas agora com preços ainda maiores. É o mesmo que apagar incêndio com gasolina. Então, cuidado com quem promete aumento de salários ou benefício para os mais necessitados como solução do problema da pobreza. Pobreza se combate com aumento da produtividade e não com aumento no volume de dinheiro. Então você me pergunta, o que fazer? Não vamos ajudar? Ajudar sim, mas com o cuidado necessário para não inviabilizar o que realmente importa. E não se esqueça, não se constrói uma nação justa de uma hora para outra. E o que importa é aumentar a produtividade, o que significa ter políticas focadas na educação boa e de qualidade, no aumento da eficiência produtiva e no equilíbrio de contas públicas para evitar a sobrecarga sobre quem trabalha. É mais demorado, mas é o que realmente melhora a vida das pessoas. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Os Infinitos de Gaston Bachelard no Imaginário do Contador de Histórias. Este é o tema de um curso com Glória Quirinos, autora de 37 livros para crianças e adolescentes, além de obras teóricas sobre educação. A escritora, pesquisadora, narradora e professora é a convidada do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, 11ª edição, Programação Formativa. O curso com a Glória será de amanhã até sexta, das 7h30 às 9h30 da noite, 2 horas por noite. Peruana, que escolheu viver em Curitiba, Glória Quirinos, vai falar sobre o poder que as histórias têm de estimular o imaginário em pessoas de qualquer idade. O curso será online. Ela diz que conhecemos pouco e também trabalhamos pouco com o imaginário e que a imaginação é a própria existência humana. A entrevista é da jornalista Cristina Matos.
Gaston Bachelard é um francês, filósofo, poeta, de uma potência incrível, que aliás é meu grande mestre, me acompanha em todos os meus livros teóricos, as minhas aulas, as minhas longas reflexões sobre o imaginário. Eu as encontro ali, em Bachelard, né? O imaginário no psiquismo humano, ele é a própria experiência da novidade. E o que é uma história? Ela nos surpreende, ela está ali para nos mobilizar. E conhecemos pouco e trabalhamos pouco a questão do imaginário. E nesse sentido, agradeço muito a oportunidade deste convite para o curso, o mini Cursos Infinitos de Bachelard. Porque a imaginação é a própria existência humana. E a história, o contador de histórias, traz recortes, dádivas presentes da existência humana. O ouvinte, o receptor, se espelha, né? Cria ecos dentro de si e fica ampliado no momento que recebe uma história nova.
Glória comenta mais sobre os elementos com os quais vai trabalhar no curso.
Mas quais são esses infinitos? É algo muito simples. É água, terra, ar e fogo. Histórias com ar, histórias com terra, histórias com fogo, histórias com água. São elementos significativos da vida.
Em entrevista a Cristina Matos, Glória Quirinos reflete sobre uma das perguntas de Bachelard: qual o teu infinito?
Diz-me qual é o teu infinito e eu saberei o sentido do teu universo. Até pergunto para você, Cristina, qual é o teu infinito? É o infinito do mar ou do céu? É o infinito da terra profunda ou da fogueira? Com certeza você já está ali selecionando o seu infinito. Então é por ali o reino da imaginação, né? Qual região do infinito o contador de histórias seleciona para contar? ¿Y por qué seleciona? ¿Y cómo seleciona? ¿Y cómo conta?
Ficou com vontade de saber mais? Glória Quirinos, escritora, pesquisadora, narradora e professora, é a convidada do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, 11ª edição, Programação Formativa. O curso dela começa amanhã, segue até sexta, dia 2 de setembro. 2 horas cada encontro, das 7h30 às 9h30 da noite. O minicurso tem um custo simbólico, R$ 33,00 para os 4 encontros, com as inscrições abertas no site simpla.com.br. Você digita ECO na barra de busca. ECO com H de história no final. As aulas ao vivo do curso da Glória Quirinos serão transmitidas pelo portal dashistórias.com.br. Segunda-feira passada, a Glória deu uma aula no canal do YouTube do ECO. A fala dela está disponível, tem 1h10 de duração. Ainda pela programação formativa do ECO, também existem algumas vagas disponíveis para oficina gratuita Educação Antirracista com Histórias, um olhar sobre as narrativas em sala de aula por Giselda Perê, agendada para quinta-feira. Ela vai dar uma oficina das 8h ao meio-dia e também das 14h às 18h. A oficina da tarde já está lotada, mas ainda tem poucas vagas disponíveis para o período da manhã. Inscrição não tem taxa, mas você tem que preencher seu cadastro no site Simpla. Aos Nossos Filhos fica mais essa semana em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Vamos ouvir o comentário de Carlos Eduardo Lourenço Jorge, chefe da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL.
É uma coprodução França-Brasil e tem um tempero português, porque a diretora é portuguesa, a Maria de Medeiros, que é uma atriz ótima, né, que tem uma carreira brilhante na Europa, mas como diretora ela é pouco conhecida, mas acertou a mão mesmo nesse filme que estamos exibindo.
Vera Sontag?
Sou eu.
Eu sou filho da Amélia, que foi sua companheira de cela no DOPS de São Paulo. É que eu tô escrevendo um livro sobre a minha mãe. Você não se lembra da Amélia?
Claro que eu me lembro da Amélia.
Como é que vai a positividade?
Para de fingir que se interessa. Você e a Tânia não estão nem aí pro que eu faço.
Ô, Vera, você não quer repensar essa história de divórcio, não? Pra que toda essa revolução agora?
Faço revolução onde eu posso.
Eu e a Vanessa, a gente tá fazendo um processo de reprodução assistida. Eu espero que você não ache isso um abuso, mas tô precisando de grana.
Se fosse por um motivo sério, eu até daria, mas por um capricho.
Será que você nunca vai respeitar o que eu escolho?
Você não escolhe. Ela é que te manipula, porque ela te abduziu.
A probabilidade de gravidez na sua idade é de 20%. Se vocês quiserem, a gente pode esperar o próximo ciclo.
Não, a gente vai dar um jeito.
Bem, é uma história brasileira, contemporânea, tem um sabor todo nosso. História de duas mulheres, mãe e filha. Aliás, o cinema recentemente tem focado nessa relação entre mães e filhas, né? com muito carinho, com muito olhar crítico, né? E tem proporcionado bons títulos a nós, com um enfoque às vezes mais doloroso, mais, enfim, é um filme que, como outros, é um filme que mexe bastante com as emoções, mas é um filme cabecinha também, então preste atenção porque tem um lance sociopolítico muito importante no filme.
Carlos Eduardo Lourenço Jorge.
A Marieta Severo é Vera, ela dirige uma ONG que cuida de órfãos soropositivos. E a filha, né, Tânia, interpretada pela Laura Castro, que é autora da peça original e co-roteirista do filme. As duas têm uma relação um pouco tensa, enfim, é complicado. A Tânia, a filha, ela tem uma relação homoafetiva, ela é casada com uma outra mulher e esse casal quer ter filhos. E alguns problemas ocorreram nessas tentativas, né? Fertilização in vitro não tem dado certo. Houve abortos nessa história, mas então, mãe e filha, né, Vera e Tânia, elas têm uma relação muito forte, são duas mulheres fortes, mas também são duas mulheres muito vulneráveis, né? Elas interagem depois de um distanciamento longo, mas elas voltam a conviver.
Amaram um amor urgente, as bocas salgadas.
Fico vendo vocês duas batalhando pra ter um filho quando eu vejo todos os dias bebês abandonados.
Pior é que você acha que existem verdades.
Mas é claro que existem verdades.
E foram virando.
Sua mãe, o que ela achou?
Tô só esperando o momento certo.
O momento certo pra quê?
Você nunca foi um peso pra mim.
Mas eu achava que era.
Eu não aguento mais viver os seus sonhos. Eu não sou a paredeira do seu filho.
Quando eu era criança, tudo que eu queria era te proteger.
Me perdoa, filha.
Elas não pertencem mais à mesma categoria social, não é? E não mais às suas sensibilidades sociais. Aí o espectador vai ver, vai sentir, vai avaliar, né? E se for o caso de tomar um dos dois lados, enfim, vamos em frente, né? São muitas razões complexas na vida dessas duas mulheres. Algumas sutilezas que são muito importantes. Por exemplo, o filme, ele mostra muito bem que o indivíduo fica longe de ser progressista sobre todos os pontos de vista. E que é importante e interessante que esse indivíduo continua a se construir socialmente, né? E tem o Brasil nessa história. Entra o Brasil nessa história porque a Vera, a mãe, foi uma das mulheres torturadas durante o período da ditadura, anos 60, 70. Carrega traumas, carrega, né, as dores de um passado, né, cruel, enfim.
Carlos Eduardo comenta sobre a direção da atriz, que é portuguesa.
Maria de Medeiros, ela filma bem essa história, esse momento de mudança no Brasil que houve, aquele momento quando a esquerda progressista, mais progressista, conseguiu, né, incutir uma esperança de ampliação da classe média. E é através da história desse casal em crise e de uma família dividida, né, que o filme deixa entrever todas as divisões que estão permeando a sociedade em pleno andamento ao longo das décadas. O filme é, na verdade, um grande ato de amor, né, com um final luminoso, que chega como uma espécie de programa profético, né, sobre uma vital reconciliação social. Então, nós temos um drama que é muito, muito cativante, muito envolvente, personagens que são complexos, multifacetados. Essa transmissão que está no título, aos nossos filhos, né, parece à primeira vista que é uma coisa leve, aos nossos filhos, vamos deixar aqui herança, ah, papai, mamãe, vovô, vovó. Na verdade, é muito mais densa a coisa, muito mais profunda a coisa, né, principalmente essa questão social, é muito séria, né. Eu digo que é um filme verdadeiro, é um ato de amor. Um ato de amor, tá? E é um drama muito cativante, com esses personagens complexos, né? Que nos envolvem sempre, né? E provocam a gente, provocam as reflexões, né? E com um elenco que é de babá, né? As duas mulheres são ótimas, nem poderia ser diferente, tratando-se de Marieta Severo. A Marieta Severo, ela está num momento de maturidade, né, que irradia tudo, né, inteligência, beleza, ela tem uma beleza, dessas belezas outonais, como se costuma dizer, e autoconfiança, isso ela passa muito bem para o público, né, ela tem um carisma nesse personagem impressionante, e é um filme que eu recomendo direto, sabe, para contar para os amigos, olha, está lá o filme. E é isso aí.
Tá aí o Carlos Eduardo Lourenço Jorge, chefe da divisão de cinema da Casa de Cultura da UEL. Aos Nossos Filhos, fica em cartaz mais essa semana no Cine Teatro Ouro Verde. Sessões às 16h, às 19h30, de segunda a quarta-feira. A bilheteria abre meia hora antes das sessões. Ingresso somente em dinheiro. R$20 a inteira, R$10 a meia, válida para estudantes, professores, doadores de sangue, pessoas com mais de 60 anos, também filiados à OAB e ao Sindicato dos Jornalistas, também para todos os servidores públicos municipais, estaduais e federais. Professor ou facilitador com 5 alunos ou mais tem isenção no valor do ingresso. Aqui na rádio, você também não vai pagar nada. 2 pares de ingressos, 2 ligações para o 3348-5025. 3348-5025, você telefona, deixa o seu nome e o número de um documento com a Dora, escolhe o dia e o horário para assistir de hoje até quarta o filme Aos Nossos Filhos no Cine Teatro Ouro Verde. Abertura Zemira com a Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense, tema de José Maurício Nunes Garcia, que foi professor de música de Dom Pedro I e está no repertório especial que a Usuel apresenta quinta-feira, 1º de setembro. Concerto será 8h30 da noite, com preço único de R$ 10. Ingressos à venda no site Simpla ou no dia do concerto, a partir das 7 da noite, na bilheteria do teatro. Uma face pouco conhecida pelos brasileiros é o lado artista de Dom Pedro I. E o concerto será com o maestro convidado Evandro Rodrigues. Ele pretende comentar cada tema do concerto e mostrar, por meio dos sons, a vivência prática e artística do primeiro imperador do Brasil. A Orquestra Sinfônica da UEL vai interpretar composições de Dom Pedro I, obras também de seus principais professores de música, como Neucon, um europeu e um dos mais brilhantes compositores que viveram no Brasil no século XVI também, José Maurício Nunes Garcia, que estamos ouvindo. Amanhã vamos sortear 4 pares de convites para o concerto da Usuel, que será realizado nesta quinta-feira. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Hoje nós vamos ficando por aqui, mas estaremos de volta amanhã às 11 horas. Lembrando que a Revista do Meio Dia entra um pouco mais cedo em razão do horário eleitoral. Para você, uma ótima tarde.